Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu queria hoje à tarde descansar. Eu gostaria de ter dado a preferência aos irmãos, mas eu serei breve para que ainda possam chegar ao seu direito. Para mim, ontem à noite e também hoje à tarde ou de manhã, foi um ponto culminante, alto, da presença de Deus, do seu falar e do seu agir. Isso somente pode medir aquele que vivencia, que caminha junto com o agir do Espírito, que não está com seus próprios pensamentos sentados ao eco da palavra de Deus, porque assim nós ouvimos. Tão alto quanto o céu é sobre a terra, são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos que os vossos caminhos. Se nós, debaixo do eco da palavra, se nós chegamos com próprios pensamentos e caminhos ou coisas próprias, então nós não podemos vivenciar o efeito, o agir da palavra com todos os seus pensamentos divinos. Não podemos vivenciar isso. Então, estamos ocupados conosco, mas uma coisa bem diferente é se nós nos deixamos a Deus, simplesmente desligamos com todos os nossos próprios pensamentos e com os nossos próprios caminhos e deixamos ao Senhor como Ele faz todas as coisas. Vocês sabem quantas vezes o irmão Branham ele fez a comparação entre a primeira vinda do Senhor e a segunda. Ele disse, naquela época, os escribas, eles haviam firmado como deveria acontecer e como aconteceria. E veio totalmente diferente. E porque foi totalmente diferente, eles passaram ao largo disso, como se nada tivesse acontecido. E eu, antes de esquecer, eu perguntei aos nossos dois irmãos em Israel, quem será do qual o profeta Zacarias fala? Eles olharão para mim, ao qual traspassaram. Zacarias 12, versículo 10. E lamentarão e chorarão, e assim por diante. E quando então, do Salmo 22, nós podemos brevemente ler, eu hoje à tarde não posso falar, para mim foi muito esforçado ontem à noite e também hoje de manhã, assim que eu simplesmente somente lerei algumas passagens bíblicas e então me sentarei. Salmo 22, versículos 17, 18, 19. 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia ou posso contar todos os meus ossos, eles estão me encarando e mirando. E contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Todos aqueles que na crucificação estiveram lá, eles sabiam nos seus corações, essa escritura se cumpre aqui. E vocês sabem, quando Cristo foi crucificado, e eles repartiram as vestes, então chegou ao manto que foi feito em uma peça só, e então não deveria ser rasgado, mas então lançaram as sortes. E em quem cairia a sorte, ele deveria receber então esse manto. Vocês podem ler isso em Mateus 27, 35, João 19, 24. E eles lançaram sortes sobre a minha roupa. Foi o Espírito de Cristo em Davi que trouxe tudo isso em profecia, aquilo que ainda iria acontecer e aconteceu. Eles traspassaram as mãos e os pés. Davi certamente morreu sem que as suas mãos e os seus pés fossem traspassados, mas ele falou do filho de Davi, de Cristo. Ele profetizou, e não somente daquilo o que seria feito com ele ou nele, mas também da graça que nós, através dessa obra de redenção na cruz do Gólgota, nós receberíamos. Nós que somos crentes, é uma fortificação que podemos ler no Antigo Testamento e no Novo podemos constatar como tudo, até a última letra, se cumpriu. Isso nos fortifica na fé que a palavra de Deus é eternamente válida. E aqui esse texto, eles traspassaram minhas mãos e os pés. Se nós pegarmos a passagem já mencionada de Zacarias 12, versículo 10, está seguinte escrito, Zacarias 12, versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas e olharão para mim a quem traspassaram e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Nós sabemos em que contexto essa palavra encontrará seu cumprimento. Nós vamos para isso abrir Apocalipse capítulo 1. Aqui está no versículo 7, precisamente descrito em que contexto isso será. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Até aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E também nós podemos falar amém para isso. Com essa vinda, não é pensado o retorno do Senhor quando a noiva será levada para o lar, onde está escrito, dois estarão deitados numa cama, um será levado, o outro ficará para trás, dois estarão num moinho moendo, um será levado, o outro ficará para trás, dois em um campo. Esta é a vinda para buscar a noiva. Aqui, todavia, todos o verão, também aqueles que o traspassaram, e lamentarão todas as gerações da terra. Eles olharão para aquele ao qual traspassaram. Isso foi confirmado nessa palavra lida de Zacarias 12. E nesse contexto, o Espírito de Deus será derramado, qual seja, não mais sobre os povos, mas sobre Jerusalém. Deixe-me mais uma vez ler isso, Zacarias 12, versículo 10. Eu tenho que ler o versículo 9 para que vocês saibam que isso é após a última batalha, para que também isso esteja totalmente esclarecido. No versículo 9 está escrito, e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. O profeta Zacarias, ele já expressa como se tivesse acontecido. Ele não diz que virão contra Jerusalém, mas que vieram contra Jerusalém. Para os profetas, aquilo o que significava da história da salvação era como para Deus, já era uma coisa que havia acontecido, embora ainda estivesse no futuro. Então, primeiro, todos os povos serão destruídos, aqueles que vierem contra Jerusalém, escrito com a linguagem de Deus, que vieram contra Jerusalém. Deus já vê todas as coisas como consumadas. Ele já vê até a congregação consumada diante do seu trono, sem mancha e sem ruga, lavada no sangue do Cordeiro. Ele vê a você e a mim através do Gólgota, porque dele está escrito, ele finaliza Deus finalizou sua obra no sétimo dia e descansou no sétimo dia de todas as suas obras. Deus finaliza, e o que ele finaliza, isso está muito bem. Após houver a destruição de todos esses povos que vieram contra Jerusalém, quando tiver acontecido isso, então está escrito o que acontecerá. Versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Não mais sobre os povos gentios. Nesse tempo, o tempo para os gentios, para os povos gentios, já acabou, já passou. Então começa o tempo para o povo de Israel, de acordo com aquilo que Paulo escreveu em Romanos 11, a partir do versículo 25, muito claramente. Mas Deus, então, sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, ele derramará o espírito da graça e do pedido, espírito pedido de graça. Por quê? Sobre Jerusalém. Porque em Jerusalém, as duas testemunhas surgirão. Eles não estarão em Belém, ou em Jericó, ou em Tel Aviv, ou a Haifa, não. Eles virão em Jerusalém. Vocês podem ler em Apocalipse, capítulo 11, vocês podem ler claramente isso. E Deus, então, aos eleitos, não os deixará espalhados na terra, ele os trará lá, onde a palavra que foi determinada para eles, trazida pela boca dos dois profetas, onde essa palavra for trazida lá. E isso será em Jerusalém. Então, o espírito da graça e o espírito do pedido por graça. E se de hoje de manhã puder acrescentar um pouco, nós vimos as pessoas no Muro das Lamentações e nós as contemplamos como eles abrem, leem o seu Talmud babilônico. Mas uma coisa quero vos dizer, quando tiver acontecido esse momento e o Espírito da Graça e do pedido por graça for derramado, então essas pessoas, elas, tanto quanto elas jogarão ele tão longe quanto puderem e pararão de se lamentar no Muro das Lamentações, mas olharão para aquele ao qual traspassaram. E se hoje pensamos que os judeus, eles absolutamente não podem crer que Cristo é o seu Messias, e se então a coberta for tirada dos seus corações, e eles de repente reconhecerão, sim, aquele que nós rejeitamos, que não atentamos por nada, este é o nosso Senhor, nosso Messias, vocês sequer podem imaginar o que então acontecerá no coração dessas pessoas. será um lamentar, um chorar, um grito de lamentação como jamais houve antes. E eles olharão para aquele ao qual traspassaram e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Mas se hoje alguém for lá no Muro das Lamentações, e disse a essas pessoas: ouçam aqui, a coisa não está certa, certamente eles mandariam embora e poderíamos ir embora. Ninguém pode convencer essas pessoas disso, mas quando a palavra profética for passada a eles, então também o Espírito da Graça será derramado sobre eles. E eu penso poder dizer, ou ter que dizer, quando a palavra profética nesse tempo foi passado a nós, também o Espírito da Graça, o Espírito de Deus foi derramado. E quando os olhos são abertos, quando eles olharem para aquele ao qual traspassaram, nós temos que olhar para Cristo, então a coisa se tornará diferente. Isso foi com Thomas. Lhe foi dito: o Senhor, ele ressuscitou, e ele disse: a não ser que eu coloque a minha mão no seu lado e veja as suas cicatrizes, as suas marcas, não crerei. Tomás, um verdadeiro judeu, que não queria nenhuma mentira, enganação, mas ele queria algo verdadeiro, algo genuíno. E o que aconteceu? Quando o Senhor Jesus, então pela segunda vez, veio no meio dos seus discípulos, antes de Thomas ter falado uma palavra, ele falou com ele e disse: estende a tua mão e coloca aqui no meu lado. Sinta e toca-me, que eu o sou. Talvez João, aquilo que ele posteriormente escreveu, talvez ele retirou disso. O que nós vimos, o que nós ouvimos e o que as nossas mãos tocaram da palavra da vida, que isso nós vos pregamos, as coisas eles tinham em suas mãos. Então, essa escritura encontrarão seu cumprimento quando o tempo para isso tiver chegado. Quantas vezes o irmão Branham disse: esta revelação que Deus deu nesse tempo jamais poderia ter sido nos dias de Lutero, de Wesley, ou nos dias antigos, poderia ser dado nesses dias? Tudo no tempo certo, já ordenado por Deus. E por isso nós somos muito gratos ao nosso Senhor. Nós sequer necessitamos ordenar algo, nós somente temos que nos deixar ordenar por Deus. E então vem o Espírito da Graça e do arrependimento sobre nós, para que nós clamemos ao Senhor, assim como será com o povo de Israel naquele tempo. Então eles olharão para aquele ao qual traspassaram, ao qual desprezaram e rejeitaram, e então eles sararão, de acordo com a palavra do profeta Oséias, que o Senhor, após dois dias, ele os deixará sarar e lhes atuará a vida neles. Eu creio que está em Oséias capítulo 6. Então, vamos, vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de dois dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e o levantará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva é certa, a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Nós sabemos que com Deus um dia são como os nossos 1000 anos. Se então esses 2000 anos tiverem passado, esses 2 dias de Deus, então ele novamente trará o povo de Israel a nova vida, tudo no seu tempo e no tempo, na ordem pré-determinada por Deus. Sim, o conhecimento do Senhor nós devemos seguir, não somente um conhecimento, mas o conhecimento do Senhor. Há tantas revelações, mas nesse tempo trata-se principalmente da revelação de Jesus Cristo, porque justamente em Cristo, assim nós lemos em Colossenses 2, versículo 2, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2, versículo 2 e 3. Para que os seus corações sejam encorajados e estejam unidos em amor e enriquecidos. Percebam aqui, os seus corações devem ser encorajados, estando unidos em amor, após estarem unidos em amor, e enriquecidos da plenitude, da plena certeza do entendimento para conhecimento do mistério de Deus. E esse mistério é Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E se lermos esse texto um pouco anteriormente, qual seja o primeiro versículo, então o homem de Deus escreve que por aqueles que estão em Laodiceia, ele teve que ter um grande combate. Foi coincidência ou foi profecia? Não está aqui pelo aqueles de Coríntios ou aqueles de Éfeso ou por alguma outra congregação das 7 que no Apocalipse especialmente são mencionadas. Aqui, a congregação de Laodiceia e muitas outras que não são mencionadas aqui localmente são aquelas que Paulo se preocupou. E ele formula assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Por que Laodiceia é aqui mencionada? Nós sabemos que nós agora estamos na última era da igreja de Laodiceia e que o combate agora é o mais duro. E essas coisas que no nosso tempo foram reveladas não são para as grandes massas, são para os eleitos determinados. E a palavra de Deus diz: muitos foram chamados, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, eleitos. E aqui se trata que os seus corações devem ser encorajados, confortados, após se terem unido em amor, a não ser que a congregação noiva se deixe debaixo da proclamação da mensagem do tempo do fim, se deixe fechar, juntar firmemente, se não seremos um monte de membros jogados com o qual Deus e nenhuma pessoa pode fazer algo. Essa união no amor divino tem que acontecer se a palavra profética nessa era é passada para nós. E então está aqui adiante. E enriquecidos da plenitude do conhecimento, para conhecimento do mistério de Deus. A todas as pessoas, a questão de Deus parece que está clara. Todas as igrejas livres, mas eles têm sua própria clareza. Não a revelação de Deus, não o mistério que estava oculto, lhes foi anunciado. Eles têm um conhecimento só intelectual. Quão gratos podemos ser que Deus nos introduziu no completo conselho da sua palavra e da sua vontade. E se de Cristo aqui é falado como o mistério de Deus, no qual todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, então, essa não é uma pequena coisa, não algo no qual nós pudéssemos passar ao largo, não. Todos os tesouros, todas as riquezas do conhecimento da sabedoria de Deus em Cristo estão ocultos e nele somente se tornam revelados. Nós ouvimos a pregação, traduzimos a pregação de irmão Branham e todos leram o mistério de Deus revelado. Deus esteve em Cristo, ambas as coisas, oculto e revelado. Para os incrédulos, oculto. Para os crentes, revelado. E o que encontramos após a ressurreição? Nós encontramos o seguinte: antes, o Senhor Jesus disse, a partir de agora, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, e eu me revelarei a vós. A quem ele se revelou após a ressurreição, não a sequer, uma única vez sequer aos incrédulos, mas somente e exclusivamente aos crentes. Porque ele havia ressuscitado como o Senhor de todos os senhores, como o Rei de todos os reis, e somente se revelou aos seus. A quem ele se revela hoje? Não ao mundo, não aos incrédulos, não àqueles que já sabem tudo, mas somente aos seus. E se compreendemos isso, que a completa revelação é direcionada somente àqueles, ou o Apocalipse somente direcionado àqueles que surgirão como vencedores, então não é a grande massa. Vamos ainda mais uma vez ir a Apocalipse 1, versículo 1. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu a João, qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós vemos que João, de fato, ele foi somente uma pessoa que Deus usou para passar adiante, para dar adiante aquilo que lhe foi revelado. Não foi pensado para ele somente, aqui está escrito diretamente para mostrar aos seus servos, e enquanto há servos de Deus sobre a terra, então o Espírito de Deus, ele pegará essa revelação e revelará as coisas, mostrará e tornará claras para que nós possamos ter uma visão geral do conselho de salvação de Deus, sem uma própria interpretação, sem dar uma própria interpretação. Que privilégio! Deus enviou a sua palavra e nos sarou. Ele enviou a sua palavra e nos corrigiu. Ele enviou a sua palavra e nos ensinou e se revelou a nós. Revelação de Jesus Cristo que Deus deu a João para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Se pensamos que até o fim do tempo esperamos para que todas essas coisas que naquela época haviam sido reveladas, para que nós pudéssemos ouvi-las e recebê-las nós pessoalmente, então podemos dizer, ó Deus, quão grande é a tua graça, quão fiel és tu. Não disse o Salvador naquela época, muitos profetas e justos, eles ansiavam de ver aquilo o que vocês veem e ouvir aquilo o que vocês ouvem e não viram e não ouviram. Bem-aventurados sois vós, vós que vedes e que ouves. Nós vivemos no tempo no qual todas as coisas chegam à sua conclusão. Bem-aventurada a pessoa do qual a coberta é retirada. E isso acontece somente quando olhamos para Cristo, o crucificado. Não está escrito se olharmos para o Senhor da glória, mas para se olharem para aquele que foi traspassado. Onde ele foi traspassado? Não em Belém, não em Samaria, não na Judeia, lá no monte do Gólgota. Lá ele foi traspassado e nós voltamos à palavra da cruz, ao Evangelho de Jesus Cristo, do crucificado, que para você e para mim deve se tornar um poder de Deus pela graça, se olharem para aquele ao qual traspassaram. Isto é o Gólgota. Este foi o dia no qual eles o rejeitaram e disseram, nós não queremos que este aí reine sobre nós. O seu sangue venha sobre nós e os nossos filhos. E o que eles não expressaram, tantas coisas, mas como com José, será no fim, parem de chorar, não façam mais autoacusações. Tudo isso teve que acontecer assim para que eu pudesse ter um povo de todos os povos, línguas e nações, pudesse acrescentá-lo. Por isso, os ramos naturais da oliveira, de acordo com Romanos 11, foram quebrados e os ramos selvagens foram enxertados no seu lugar. Deus já tem tudo nas suas mãos, e eu creio que foi a pregação que eu traduzi ontem, que deve sair em fita cassete. Lá o irmão Branham diz, não pensem que o diabo ele quer levar a Deus numa situação de alguma forma da qual ele não poderá mais sair. Ele diz, não, Deus permite tudo E o que acontece? Isso acontece de acordo com a vontade de Deus. E nós sabemos, e às vezes dizemos, o diabo é poderoso, isso pode até ser, mas Deus é todo poderoso. E o nosso Senhor disse, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele não disse, a mim foi dado 90% e ao adversário 10%. Ele disse, para mim foi dado todo o poder no céu e na terra. E nisso nós cremos de todo o coração. E damos ao nosso Deus a honra. Nós somente podemos glorificar a Deus pela fé. E isso, nesses dias, possa nos ser concedido pela graça. Nossos olhos foram ungidos, nossos corações Deus abriu e a coberta foi retirada. Nós vemos a glória de Deus diante da face de Jesus Cristo. E esta é a coisa, vocês podem, onde é 2 Coríntios 4, vocês podem ler lá, Paulo, ele pegou essa coisa, ele pegou esse ponto e falou da glória de Deus diante da face de Jesus Cristo, que brilha diante da face de Jesus Cristo. Aqui está em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Somente para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas, resplandeça a luz. Resplandeça a luz. Este é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vocês percebem do que se trata? A luz ao anoitecer, a revelação de Jesus Cristo foi dada para que pudéssemos ser libertos de todas as tradições, por todos os pensamentos, opiniões humanas, e fôssemos colocados no chão da revelação divina e a quem o Senhor se revela. Ele vê a luz ao anoitecer e ele sabe o que, pela graça, ele tem que fazer. As trevas tiveram que se apartar. Nós vemos a revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Moisés, ele veio da montanha e a glória de Deus estava resplandecendo nele, ele teve que colocar uma coberta sobre a face. Mas a quem Jesus Cristo se revela, ele vê a glória de Deus. Deste, a coberta, o véu foi tirado. E então nós compreendemos o que o nosso Senhor disse em João 14, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Que graça que nós, nesse último tempo, recebemos. Que Deus possa abençoar a sua palavra em todos nós e nos firmar uns com os outros em amor, porque o amor é a ligação da perfeição divina e tem que estar tão firme, juntado, que nenhum poder do inimigo possa atravessar. como o compositor canta, que sejamos ajuntados de tal forma no cântico, coração junto com coração, procurem o descanso no coração de Deus, e numa estrofe, então, é cantada a ligação uns com os outros de uma forma especial, iluminada. Nós podemos cantar e dizer: Senhor, Tu te revelaste a mim em grande graça. Isso nós podemos, certamente, em humildade, para honra e para o louvor do nosso Deus, podemos dizer: amado irmão, amada irmã, o Senhor te revelou a você, então você também tem motivo e causa para trazer a gratidão ao teu Deus de todo coração e de toda alma por isso. Isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor por essas maravilhosas palavras. E eu creio somente que Deus esclareceu em nossos corações e que não podemos fazer outra forma a não ser receber essas palavras em nossos corações, porque sabemos, não é por acaso, é a graça de Deus, a graça do nosso Senhor, que podemos ouvir essas palavras. Nós não merecemos, pela graça, isso nos foi concedido. E eu creio certamente, assim como foi lido na palavra de introdução, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela cumprirá antes aquilo o que deve cumprir. E eu creio certamente que também em nós cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Vocês pensam que Deus, ele falou em vão assim? Eu quero vos dizer, procurai um outro lugar onde vocês possam ouvir a mesma coisa. Eu quero vos dizer, isso não é de forma arrogante, isso não é uma coisa aí com cabeça levada, essa é a graça de Deus. Isso eu digo no nome do Senhor, é a graça de Deus. Vocês não acharão outro lugar onde vocês recebem, ouvirão essa palavra tão claramente, essa mensagem. Não que alguém pense, o que estão pensando que são. Não, não pensamos nada de nós. Mas uma coisa quero colocar na frente, a graça de Deus. Ela nos foi participada. E assim não podemos de outra forma, a não ser agradecer ao nosso Deus e glorificá-lo. E lhe pedir que ele possa nos manter juntos e possa abençoar nosso precioso irmão e fortificá-lo. E a todos nós, como foi dito, que a ligação do amor de Deus esteja em redor de todos nós. Vocês sabem que ninguém mais possa entrar assim e vir e falar, esse é assim, esse é assim, essa é assim. Não, que nós todos, que todos esses ataques do inimigo, do mal, coloquemos de lado e digamos, nós fomos redimidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E não estamos mais interessados em algumas coisas negativas que sejam faladas um do outro, mas o amor de Deus nos liga. Nós amamos a palavra de Deus. Nós temos que ter a mente de Cristo em nós. Como foi Cristo? Ele falou alguma coisa negativa sobre o outro? Ele julgou um pecador, eu não vejo ninguém que ele tenha condenado. Quando uma pecadora foi trazida a ele e que havia cometido adultério, então eles já estavam prontos lá para pegar as pedras e para apedrejá-la, e eles só queriam uma confirmação e queriam dizer, sim, mestre, o que é agora? Tu és o Senhor, tu afirmas ser o Senhor, então como é agora diante de você? E vocês sabem o que o Senhor disse? Nós vemos, é uma resposta que lhes foi dada. Ele disse, quem não tem erro ou sem pecado de vocês, jogue a primeira pedra. Vocês sabem, eles todos partiram. E o que ele disse, alguém te condenou? Eu também não te condeno, disse ele. E vai e não peques mais. Irmãos e irmãs, nós somos tão gratos a Deus que Deus nos concedeu graça, que em amor, como nós ouvimos, podemos estar um pelo outro. E eu desejo ainda dizer algo. Você sabe, quando vemos em algum lugar uma falha, então vamos orar uns pelos outros. Orar e dizer a Deus. E então Deus agirá. Então Ele ajudará a você e a mim e a todos nós que nós necessitamos, dEle, que o fiel Deus possa nos guiar adiante e direcionar. Eu creio que nós ouvimos tanta palavra de Deus, é tão maravilhoso, é tão viva. Nós não podemos de outra forma a não ser agradecer ao nosso Deus por essa sabedoria a quem foi dada. A ninguém desses poderosos, assim nós ouvimos, e eu tive que pensar sobre isso, quando o irmão Frank disse do Talmud que foi escrito, de todos os sábios, as pessoas sábias lá, todos eles escreveram a sua sabedoria, colocaram a luz lá, e vocês sabem, todos eles ficam atirando fora do alvo. Todos ficam atirando fora do alvo. E não adianta nada. E pensam, todavia, que fizeram algo grande, que fizeram uma grande obra. Mas, de fato, eu quero vos dizer algo. De fato, ao povo de Deus, grande coisa veio ao povo de Deus, a todos nós, a você e a mim. Algo grande nos alcançou. E eu quero vos dizer, se nós prezamos pouco essa coisa, ou levamos isso um pouco em conta, conosco será feito a coisa, mas eu creio que somos pessoas que pegamos a coisa de Deus e aceitamos o coração e prezamos como palavra de Deus, a qual nos foi revelada pelo Espírito Santo, através do meu precioso irmão. Não é isso maravilhoso? Oh, nós podemos falar somente amém, foi concedida através dele. Glória seja a ele, o nome de Jesus, amém. Vamos nos levantar e orar. A Ti, ó Deus, nós Te agradecemos por esse tempo da graça, por essas horas da graça. Nós Te agradecemos por Tua palavra, ó Senhor. Em que forma amorosa, em que forma de sabedoria Tu falaste conosco, ó Deus. Senhor, nós não merecemos, nós temos nenhum valor para ouvir todas essas palavras da vida que Tu falaste conosco nessas horas. Nós Te adoramos por isso, nós glorificamos o Teu santo nome por isso, nós gloriamos a Tua presença, Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós Te pedimos também insistentemente, Tu possas mover o Teu braço forte, Senhor, Tu possas Te testificar como o mesmo, como verdadeiro, como ressurreto, Senhor. Glória seja a Ti, ó Deus. Senhor, faça isso em breve, Senhor, no nosso meio, na nossa região, em toda a terra e todo o país. Deixa mais uma vez, ó Senhor, o Teu braço ser movido poderosamente. Eu Te peço, Senhor, fortifica o Teu servo, meu irmão. Senhor, deixa, Senhor, a Tua palavra ser poderosa no seu coração e confirme-a, ó Deus, com poderosos sinais e milagres, ó Senhor, não por nossa causa, Senhor, mas por a causa do Teu santo nome, que o Teu santo nome seja glorificado, aleluia. Receba gratidão, receba adoração, receba a glória de todos nossos corações e bocas. Fiel Deus, eu não quero deixar de confiar os meus irmãos a Ti que vieram a nós, que nos visitaram nesse fim de semana. Tu queiras estar com eles, ó Deus, Tu queiras acompanhá-los no caminho de volta às suas casas e que estejam ligados conosco em uma ligação de amor até que nos reunamos novamente. Senhor, nós sentimos que pertencemos uns aos outros, que tudo mais possa cair de nós, que somente o Teu amor, Senhor, possa estar ao nosso redor. Esta é minha oração. Abençoa-os, abençoe os lares, abençoe também os nossos lares, nossas famílias. Senhor, Tu sabe, nós colocamos tudo diante de Ti. Tu ouves o Teu povo. Tu sabes, Senhor, como estamos diante de Ti. E Tu farás tudo bem. Essa esperança nós temos dentro de nós. Receba a adoração mais uma vez e a gratidão e o louvor no nome de Jesus. Aleluia. Amém.